I'm turning now to the book of the prophet Isaiah, chapter 5 and verse 18.
Eu estou abrindo agora no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 18. Estas palavras: ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado com tirantes de carro. Bom, nós estudaremos essas palavras em um momento. Nosso título é Liberdade do Fardo da Vida. Mas nesse quinto capítulo do profeta Isaías, existe a grande tensão na terra de Judá. Senáquerib, o imperador da Síria, está jogando grandes fardos em Judá. Existia temor. Ele era invencível? Bom, parecia ser. Uma nação que se acabou depois de sua invasão. Então, Judas era como se fosse um grande estado que foi declarado independente, mas agora eles temiam, porque Senacre vai com certeza mover contra Judá. E na luz disso, Isaías, ele escreve este capítulo. Ele começa de uma forma curiosa. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fertil. Mas o que é tudo isso? Bom, olhamos para esses versículos do capítulo brevemente para introduzir o caminho para aquele versículo 18 que estudaremos. Bem, é Deus falando através do profeta, mas o profeta adota a postura de alguém que canta. Eu não acredito que ele canta, porém na sua poesia, nas suas palavras, ele adota essa postura como alguém que canta para o seu amado. Mas é bem claro que esse amado é Deus. É a linguagem de uma parábola. É óbvio isso, é transparente o que ele quer dizer. E ele inicia dessa maneira. E aí, rapidamente, ele muda o que ele está falando para uma condenação para o povo e uma explicação. Porque Deus não está do lado deles. E porque eles não estão seguindo Deus. Então, depois do primeiro versículo, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Deus tem uma vinha nesta parábola. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Bem, o homem que representa a Deus tem a sua propriedade e é numa área muito fértil. E aqui no versículo 2, e cercou-a, limpando-as das pedras, plantou-o de excelentes vides, e o hebreu é enfático, que é algo muito importante. Edificou no meio dela uma torre, também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu, essa é a decepção, porém deu uvas bravas. E agora o cântico muda para o que acontece em Jerusalém e os homens de Judá, como eles vão ser julgados. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? Que mais ele poderia fazer? Eu não defendi? Eu deixei sem defesa? Será que existiram raposas ou outras criaturas que vieram para quebrar, estragar? Será que eu não fiz todas as coisas necessárias? Tomei conta? O que que poderia ter sido feito? Me fale. Bom, ele está falando com os israelitas. O que ele poderia ter feito? Existia um problema entre o povo de Judá, Jerusalém e Deus, Deus, existe uma disputa. Isaías está dizendo: eu fiz tudo por você, eu te dei o melhor lugar, eu provi a ti de toda maneira, mas não existe verdade espiritual. Sua adoração não é verdadeira, sua vida é vivida completamente para ti. Você peca contra os meus mandamentos constantemente. Você não quer aprender sobre mim. Você não quer me buscar. Você não dá nenhum lugar para mim e sua vida. O que que eu poderia ter feito diferente? Que você me deu essas uvas bravas, mentiras, autoindulgência para ti, para vós, como se eu não tivesse propósito e interesse por vocês. Esse é o argumento que é mostrado, apresentado nessa poesia em Isaías. Então, aqui no versículo 4, que mais se podia fazer a minha vida que eu não lhe tenha feito? Porque esperando eu desse, que desse boas uvas, venho a dar uvas bravas. E agora eu aviso. O que é isso? É uma disputa entre Deus e os judeus anciãos, os filhos de Jerusalém e Judas. Mas você vê, eles eram uma nação, um exemplo. Deus fez tudo por eles. Como um exemplo para mostrar a resposta de toda a humanidade para com ele, o Deus vivo. Era uma amostra. Ele deu a eles todas as vantagens e vida, protegeu, deu pessoas que ensinavam uma lei maravilhosa nos 10 mandamentos e depois na explicação, na elaboração dos comandos, dando o livro de Moisés, uma lei bonita que contava tudo, que seguia tudo e que seguia. Se eles tivessem seguido, eles seriam uma sociedade feliz para viver. Ele deu pastores para avisá-los. Ele deu profetas, eu digo. Ele deu proteção quando eles eram atacados por inimigo. Ele defendeu. Ele fez coisas incríveis. Ele deu milagres, para encorajá-los em fé, sinais, prodígios. Mas eles resistiram, rejeitaram ele, não tinham tempo para ele. Em tudo isso, eles representam toda a humanidade. Existe como se fosse um grande experimento aqui. Mas Deus nunca tem que experimentar. Ele conhece todas as coisas, exatamente o que vai acontecer, qual vai ser o resultado de tudo. Mas era mais como uma demonstração do que um experimento. Deus está dizendo, através da história desse povo do Velho Testamento, se eu fizer isso, isso e isso para vocês, não faz diferença. Bem, se terminamos a jornada da vida, estamos diante de Deus em julgamento, se pudéssemos achar as palavras, bom, mas você não poderia. Não poderia dizer a Deus: ah, mas se você tivesse me mostrado alguns milagres, teria sido diferente. Ah, se você tivesse me mostrado coisas incríveis, talvez eu teria sido movido e teria te buscado. Ninguém poderá dizer isso. Porque Deus, em sua grande demonstração, fez tudo isso para uma nação sem parar, por gerações, por séculos. E eles se apresentam a nós e não fez diferença. Eles eram uma amostra, não uma pequena amostra, mas enorme. E aí ele operou no coração de alguns e ele fez heróis da fé deles para encorajá-los e liderá-los. Isso também não fez diferença. Nada fez diferença. E é isso que está aqui nessas palavras. E no versículo 5: agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei os portões. Deus diz: eu vou ter que expô-los para as consequências do seu comportamento. Você rejeita a minha lei, então você perde tudo. E a sua sociedade vai ser um caos, vai ser miserável. Você me rejeita, você não terá mais ajuda. Ou eu diria: Deus, no sentido, diz: eu vou ter que dizer a ti, Se essa é a maneira que você quer ir, você estará sozinho. Você está tão cheio de ti, você acha que pode fazer tudo sem mim, você rejeita tudo que eu faço por ti. Então você está sozinho. Então você vai ter que ser exposto para as consequências dos seus pecados. Isso ainda aplica-se nos dias de hoje, não só para Judas e Jerusalém, mas para todo ser humano. Nós rejeitamos os padrões de Deus e a sociedade diz: eu não preciso de 10 mandamentos, eu não preciso de moralidade, eu não preciso. Eu sei que eu concordo com a consciência que Deus me deu, meus instintos no coração, mas eu quero tudo livre, eu quero tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, mesmo que Deus rejeite. Sim, então, diz Deus, você será exposto às consequências. E se leva a uma sociedade de miséria e infelicidade, onde nada funciona, essa é a maneira que eu vou ensinar. Com você sendo levado para as dificuldades, os fardos e as consequências, a confusão, a infelicidade. Esse é o sentido do que Isaías diz. Vivemos assim nesse momento. Vivemos numa era onde todo ano que passa existem grandes rejeições sobre padrões, valores, princípios e comportamentos que existiam por séculos, mas as consequências virão. Mas o homem é tão orgulhoso, não existe consequência, não precisamos de nada disso, sabemos. Somos pessoas superiores, podemos fazer funcionar. Mas claro que não, não dá para fazer funcionar, é impossível. Então, nunca a sociedade teve tantos privilégios como nos dias de hoje. Deus, na sua maravilha, criação, fez um mundo onde existem tantas coisas que podem ser vantajosas, fontes de poder, fontes de saber como alcançar isso, aquilo. E sabemos, vivemos numa era que está no fim de décadas e décadas de grandes descobertas. As influências na nossa vida, de muitas maneiras, é uma sociedade avançada. Mas, note, existem muitas coisas que representam desordem, que o homem não consegue fazer funcionar. E ele nunca vai conseguir. A violência, o terrorismo, a desonestidade, o fraude, todas essas coisas que ocorrem na sociedade, em todo lugar. Isso devia nos humilhar, devíamos ser humildes. Somos homens. Não podemos fazer coisas divinas. Não podemos fazer o que queremos. Podemos ter vantagens de conhecimentos materiais, mas não conseguimos melhorar nossas vidas morais, nossa felicidade. Não, de jeito nenhum. E esse é o sentido desta passagem. E eu quero levá-los ao versículo 18 e focá-lo nele por algum momento. Ouça essas palavras. Essas palavras são cheias de ous. Ai. Ai dos que são. Ai dos que puxam iniquidades em cordas da verdade. Ai para aqueles que fazem isso. Ai para aqueles que fazem aquilo. Deus está julgando, que fala de todos nós, individuais, no fim da vida. Ai. E o que quer dizer? Uma palavra hebraica que na sua forma básica simplesmente é traduzida. É uma exclamação, ah, dita com tristeza. E nós temos traduzidas como ai, ai, que soa de uma forma com simpatia mais triste. E é uma forma de lamentar para a pessoa que faz isso ou faz aquilo. Ai, ai, que tragédia, que perdição, que coisa terrível para aquela pessoa. Ai, ai, para aqueles que puxam a iniquidade com cordas de vaidade. A palavra traduzida vaidade, às vezes a tradução muda. na língua inglesa ou portuguesa, mas na época da tradução significava futilidade. Hoje em dia tem gente que vê o significado como orgulho. Porém, ai dos que puxam iniquidade com cordas de vaidade ou coisas sem sentidos, vazias, esse é o desafio. E o pecado com tirantes de carro dele. Existem duas coisas neste versículo. Ai para aqueles que em sua vida puxam a iniquidade com cordas de vaidade, futilidade. O que você está segurando? O que você está puxando com toda a sua força durante os anos da sua vida, passando todos os seus esforços. Sua vida, gastando seus esforços, eles são futilidades. Tudo que você faz é futil. Sem Deus, todos os esforços são fútis. Tudo é passageiro, temporário, transiente. Tudo é sem sentido, significado. Esse é o primeiro pensamento. E o pecado com tirantes de carro é uma ilustração fascinante. A palavra traduzido. A palavra traduzido para o latim que temos aqui é algo poderosa, essa corda. O exemplo aqui é como se fosse algo, um carro bem grande, gigante. Tem aquelas cordas colocadas nele e é puxado, não por cavalos. Outros animais, mas por pessoas. Mas o que que é isso? Pessoas não puxam carros, ainda pesados? Não, isso seria terrível. Mas o que Isaías diz? Essa sociedade é um exemplo de ti, como indivíduos e como uma sociedade, puxando esse fardo pesado e puxando como pessoas. Bem, os animais que trabalham sabem melhor. Eles respondem se você chicoteia eles ou se você dá incentivo de dar alimentos para ele. E eles não se importam. Eles só puxam, 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 puxam. E os seres humanos, eles sentem o fardo. Eles se arrependem com ressentimento de obras cansativas, mas você faz de uma forma feliz, como se a sua vida dependesse disso. E se eu dissesse para ti, mas o que é esse carro que você está puxando na vida? O que que é para você? O que significa? Você diz, ah, eu amo, eu quero, isso tudo que eu tenho, isso é precioso para mim, quer dizer tudo. Não, você não pode deixar, eu não quero deixar isso. Você não vai fazer com que eu deixe. Eu vou continuar puxando, seja cansativo, até o fim da vida. É assim que a Bíblia nos descreve. Quando não temos relacionamento com Deus, quando estamos vivendo por nós ou por esse mundo, quando não temos ajuda dos altos, não queremos, não gostamos, nos faz ser tão tolos, que fomos enganados pela vida. Que escolhemos uma vida egoísta, que é cheio de decepções, até o dia do fim da vida. E aí caímos e morremos. E um dia estaremos diante de Deus no julgamento. Mas que grande analogia, que grande parábola. E naturalmente não gostamos. É um insulto, porém essa é a palavra de Deus. É Deus que está avaliando nossa vida longe dele. Você peca como se fosse puxando esse carro. Temos aqui tirantes de carro. Mas o que está nesse carro que é tão pesado? Mas que quer dizer tanto para você? Que custa todo o seu esforço, todo o seu dinheiro, todos os seus sonhos, inspirações? Toda sua esperança, todo o seu tempo, a resposta é pecado. É ofensas contra Deus. É ir o seu próprio caminho. É viver para ti. Essa é a tragédia. E não é só a ação, a rejeição de Deus, mas é as consequências. O carro não está só cheio da nossa indiferença para com Deus, mas está cheio de pecado e culpa. E um dia, Deus Santo vai ter que lidar com isso. Então, isso é um fardo. Tudo que você faz. Não, eu não posso ouvir disso, talvez você diga. É poético, nesse capítulo de Isaías, nesse quinto capítulo. Mas eu quero me divertir, eu quero aproveitar a vida. E eu aproveito a minha vida, talvez você diga, protestando. Isso não descreve minha vida de jeito nenhum. Mas eu devo te dizer, vai descrever. Uma hora vai descrever. Se não começou ainda, vai começar. Porque você é feito por Deus. E você é feito com uma alma. E você é feito com grandes faculdades, poderes de razão, consciência moral. Você sabe a diferença do certo para o errado. Você foi feito com uma consciência e com uma sede, uma fome. Por Deus, por coisas divinas, mesmo que você ignore. E você tem aquele instinto interno de coisas eternas. E se você puxar essas coisas de lado, você vai ficar confuso e a sua vida será dura. E você sempre fixará sua esperança, seus desejos nas coisas desse mundo. Essas coisas virarão ídolos para ti. E você dirá: isso é tudo para mim. E se você alcançar, você logo buscará outra coisa para te preencher. Isso acontece com todos aqueles que não buscam Deus, buscando objetivos vãos. Então, essa é a futilidade em que o profeta fala. Essas palavras são incríveis. Existem analogias profundas do que você aprenderá na sociedade moderna. Ai, para eles. O profeta, ele fica triste, ele lamenta falar dessas pessoas. Ai, dos que puxam a iniquidade com cordas da vaidade, futilidade e pecado com tirantes de carro. Não é fácil ser um rebelde contra Deus. Não é fácil porque uma das coisas que Deus faz, e nós todos já fizemos isso quando somos rebeldes contra Deus, ele coloca limites em nós. Não podemos alcançar as coisas que gostaríamos, as coisas que pensamos que encheria nossos apetites de prazer. Nunca conseguiríamos. Deus coloca um limite na gente. É algo muito gentil dele. Ele não estraga-nos como uma criança. Que você dá tudo e estraga. Talvez ele diga: agora você vai conseguir ir o seu caminho, me rejeitar. Mas ele não nos estraga, ele coloca limitações nos nossos prazeres e nas coisas que gostamos e amamos. Porque se ele não fizesse isso, seria injusto de Deus. Porque seria como uma pessoa que estraga uma criança. Talvez alguém rico, que gasta muito numa criança. Não deixa de dar nada. E a criança não é treinada a receber um não. Ela é estragada, ela tem tudo o que ela quer. E a criança começa a vida errada. Uma criatura mal. E uma criatura que não consegue se comportar com outras pessoas porque foi estragada. Não teve um treinamento. Então, nunca conheceu o que quis dizer agir diferente ou não ter tudo o que ele queria. Isso seria terrível. Todo mundo sabe disso. Eu não acredito que ninguém discordaria disso, estragar uma criança. Você não pode acusar Deus disso. Se você é distante dele, ele tomará cuidado que existem limites entre nós todos para que não possamos nos desviar completamente. Seremos pessoas sempre limitadas. Seremos sempre vazios. Existirá sempre um vazio dentro de nós. E é por isso que a sociedade. Bom, esse é um assunto miserável, eu não quero prolongar, Mas, queridos amigos, é por isso que a sociedade está se tornando mais e mais trivial. As pessoas dizem: ah, eu quero me divertir. Eles exploram tudo que eles podem. Então, eles se tornam mais triviais. Você olha para algumas das coisas das pessoas que as pessoas gostam e você diz: é tão pequeno. Essa pessoa grande é um ser humano com uma grande mente, imaginação, uma alma. Mas apegada a coisas tão tolas. E é claro que você precisa que algo fique um pouco melhor, que você tenha a sensação. Então a sociedade tem que, como se fosse cavar fundo para ganhar seus prazeres. Bom, mas a imagem de Deus é ignorada. O homem não é nobre, ele não tem uma mente. Ele se torna triste, patético e trivial. Eu sei que isso é muito ofensivo, queridos amigos, mas escute, pense. É o que acontece, não acontece? Talvez não gostemos de admitir, mas o que acontece? Acontece conosco, porque não temos Deus, não temos o Senhor no céu. Ai, para aqueles dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado como se fosse com tirantes de carro. Eu estou determinado a fazer essa vida funcionar sem Deus. Eu estou determinado não estar debaixo das leis e dos padrões de Deus. Eu estou determinado ser feliz do jeito que eu quero ser, fazer o que eu quero, sem referência a Ele. Sem nada a ver com ele, sem consideração dele. Não, eu vou puxar e puxar e puxar até que eu atinja isso. Mas eu nunca consigo o suficiente. Essa é a verdade sobre a vida. Sem nosso Criador, sem nosso Deus. É uma desilusão. Queridos amigos, meu tempo está quase acabando. Mas eu gostaria de dizer algumas palavras positivas agora. Porque esta Bíblia é um livro de liberdade com tudo isso. E eu vou para o capítulo 4, e aqui do versículo 2 eu quero ler algumas palavras. Aqui temos Isaías pregando naquele dia. Existe um dia onde de Cristo virá, e Deus, ele está falando como se fosse o tronco. É como se fosse algo do Senhor que vem salvar almas. É uma linguagem rica. Será gloriosa. E o fruto da terra será para aqueles que escaparão de Israel. Em outras palavras, terão pessoas que darão frutos para Deus, caminharão com Ele, conhecem Ele e provam Ele. Quem são eles? Pessoas que escapam da sociedade. É um escape, você vai ver, porque no outro capítulo fala de estar preso. No capítulo 5, no capítulo 5, pecando, puxando o carro pesado. Mas aqui temos no capítulo 4 de Isaías, versículo 2: Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente, formoso para os que escaparam de Israel. Então, uma linguagem poética daqueles que escapam. E a conversão a Deus é um escape do domínio do pecado na sua vida. Deus te liberta. É um escape da condenação. Deus perdoa todos os seus pecados por toda a eternidade. É um escape de estar distanciado de Deus. Você pode se aproximar a Ele, orar para Ele, qualquer momento. E você sabe que Ele te ouvirá, terá a presença dEle em sua vida. Que grande escape, que grande liberdade da prisão do pecado. Versículo 3. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo? Aceito por Deus, isso quer dizer, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Você terá o seu nome escrito em um livro. Você agora será um cidadão do céu, um membro da família de Deus. Seu nome é precioso a Deus. Versículo 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, o pecado, a culpa será lavado, acabado por Deus. E temos aqui, isso é só misericórdia, misericórdia de Deus. Do meio, quando aqueles que estiverem escritos entre os viventes, quando o Senhor lavar a imundície e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Você sabe o que isso quer dizer? O pecado não pode só ser perdoado. Deus Todo-Poderoso não pode só perdoar o pecado. Você sabia disso? Ele não pode fazer isso. Mas o que é isso? Algo que o Deus Todo-Poderoso não pode fazer? Claro que ele não pode fazer nada que vá contra o seu caráter como Deus. Então ele não pode pecar, por exemplo, ele não pode mentir. Claro que existem coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode contradizer sua natureza santa, seus atributos divinos. E um dos seus atributos divinos é que ele é justo. Ele é justo. O pecado deve ser punido. Deus não pode deixar ignorar o nosso pecado. Então, nosso pecado vai ser limpado por esse espírito que temos aqui nessa linguagem de piada, de poesia, perdão, para se livrar dele, porque está dizendo aqui que será punido. Alguém deve pagar, sofrer as consequências. Eu não posso sofrer as consequências. Nenhum ser humano pode fazer isso por nós.
Eu vou abrir o meu tempo.
É eterna punição. O único que pode pagar pela punição dos nossos pecados, para que seja destruído, como se fosse queimando, é Cristo. Deus, três pessoas, em uma santa gloriosa, uma santa trindade, igualmente divino, igualmente Deus, um Deus, ainda assim, entre nossa compreensão, três pessoas distintas, o Pai, o Filho, a segunda pessoa da Santa Trindade, nós chamamos do Filho, mas não quer dizer que ele é inferior de nenhuma maneira, o Espírito Santo de Deus, mas a segunda pessoa da Santa Trindade, o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, Senhor, entrou na carne humana, na personalidade humana, para se tornar Deus e homem, para ser o nosso representador. A sua divindade sustentou ele, enquanto a sua humanidade pagou pela punição. Ele disse ao Pai, quando ele estava na cruz do Calvário, pendurado: meu povo remido, aqueles que serão salvos em toda a todo dia e era, coloque os pecados deles em mim. E ele sofreu a punição que nós não podemos ver. O povo que ele pagou pelos pecados, aqueles que creram em Cristo, aqueles que estavam, colocaram, penduraram Cristo na cruz e olhavam para ele, eles não conseguiam ver a punição que era invisível para os olhos dos seres humanos, quando Deus, o Pai, colocou a culpa em Cristo de todo indivíduo que seria salvo e derramou nele a punição, nele, comprimido no espaço de 6 horas terríveis. E ele pagou o fardo espiritual, a punição e o tormento por aqueles que seriam salvos. E é isso que o profeta vê na mente dos seus olhos, nas palavras inspiradoras, quando o Senhor devia ter lavaria. A imundície das filhas de Sião. Temos aqui, quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião, limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito da justiça e com o espírito de ardor. Bom, meus queridos amigos, meu tempo se acabou, mas precisamos de Cristo, necessitamos. Ele nos liberta dessa vida sem meta, da vida que. Uma vida de indulgência, uma vida de futilidade, uma vida vazia. Ele leva nossa alma para a vida. Ele nos une para com Ele. Ele nos enche de propósito, nos dá a vida eterna, porque Cristo pagou pelas consequências terríveis do pecado, por todos aqueles que são salvos. Essa é a mensagem da Bíblia. Precisamos dele. Temos que vir a Ele. E só aí não pecaremos mais contra Ele. Como se fosse com esse carro, com essas cordas que puxam esse carro. Temos que entregar nossa vida a Ele. Aí encontramos Ele e conhecemos Ele. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai celestial. Ensine-nos essas coisas em nosso coração, Senhor. Mostre-nos essas coisas. Capacite-nos a entender as coisas profundas de Deus, ó Senhor. Oramos que existam aqueles que escutam a mensagem, e sejam movidos pelo Espírito Santo para vir a Cristo Jesus e para entregar suas vidas a Ele. E para buscar o perdão, o amor dele. Senhor, venha, nós oramos. Move em todo o coração. Rogamos no nome do nosso querido Salvador, por amor a ele. Amém.